transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta.
Que maldade, cara.
Pra poder me reabilitar. Pois essa vida não está sopa. Eu pergunto com que roupa,
com que roupa.
E aí, já escolheu com que roupa? Então bora com a gente celebrar. No dia 6 de abril, também conhecido como ontem, o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, o SOSENGE, completou 87 anos de história. Ele foi fundado em 1935 por apenas 11 engenheiros aqui de Curitiba. O SENGE hoje representa os engenheiros, os agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas de todo o Paraná. A entidade representa profissionais em negociações coletivas, ações jurídicas e debates na sociedade civil. Então, vem com a gente conhecer essa história do No Senge Play.
Eu pergunto com que roupa e com que roupa que eu vou pro samba que você.
Para celebrar este aniversário, o Senge Play de hoje vai fazer um mergulho na história do Senge Paraná. O nosso programa hoje terá um bate-papo com o atual presidente do sindicato, Leandro Grasman, que é engenheiro eletricista, e com o ex-presidente Carlos Roberto Bittencourt, que é engenheiro agrônomo. Além disso, vamos trazer depoimentos com os ex-presidentes Eroni Bertolio, Walter Fanini, Ulisses Caniac, e também conversar com as diretoras, ouvir as diretoras Lozane Perotti e Agatha Branco. Sim, estamos na década de 2000. Demos um salto no tempo para falar de um novo milênio começando e o avanço de governos progressistas que deram força e protagonismo para o Senge Paraná. Este é o ponto de vista do engenheiro agrônomo Bertolio. Ele era vice-engenheiro do Rasca Rodrigues e assumiu a presidência quando Rasca foi convidado para trabalhar no governo estadual. Jaironi presidiu a entidade de 2003 a 2005. Época em que o sindicato foi chamado a participar de planejamentos de infraestrutura no Paraná e no Brasil, e nas definições de tarifas como a água, a luz, entre outros. O ex-presidente Eroni conta como foi este período de protagonismo e também como o Senge Paraná assumiu a gestão da crise quando um comboio da LALL descarrilhou na Serra do Mar. Ouça o depoimento.
Bom, a gestão 2003-2005 ficou gravada por alguns momentos históricos da vida do Senge, né? Tanto dentro da organização como na sua relação com a sociedade como um todo, né? No início da gestão, a gente deu continuidade a um trabalho já em andamento, que foi o monitoramento dos principais indicadores dos preços administrados e controlados pelo governo federal, né? Então, nessa época, muito das políticas públicas, como água, luz, cesta básica, eram definidas pelo governo federal e tem um impacto, dependendo da sua intensidade econômica, né? Maior ou menor no bolso dos trabalhadores, né? E na renda da sociedade paranaense. Esse trabalho era feito em conjunto com o intersindical, o DIESE, que ficava encarregado de toda semana coletar as informações divulgadas oficialmente pelo governo federal, fazer uma análise técnica e econômica e discutir com o Senge, e toda segunda-feira, acordado com os veículos de comunicação da capital, era feita então a divulgação com comentários técnicos, né, sobre o impacto desses indicadores, né. Então essa foi uma ação importante que o sindicato fez, no sentido de mostrar para a sociedade esses impactos e analisados por uma instituição de representatividade como o Diese, né. Outra ação que nessa gestão foi continuada foi o acompanhamento de perto da concessão da Malha Sul, da ferrovia, anteriormente, né, gestada pela Rede Ferroviária Federal, que teve, através de um processo de privatização, a concessão concedida pela empresa que ganhou a concessão, que foi a América Latina Logística, mais conhecida por ALL. Já em mandatos anteriores, o Senge, junto com outros organismos da sociedade civil organizada e da engenharia, fazia um acompanhamento, identificando o que estava funcionando bem, quais os problemas, tendo em vista que ocorreram muitos acidentes com máquinas e vagões em diversos trechos da concessão. Já em 2004, em julho, aconteceu um dos maiores acidentes ferroviários brasileiros no Paraná, que foi o descarrilamento de um comboio no trecho entre a Curitiba e Paranaguá. Fez um dano seríssimo à Ponte São João. A Ponte São João é um marco histórico da engenharia ferroviária brasileira, a ponto de ela ser tombada pelo patrimônio histórico brasileiro. Então o Senge, de novo, de forma pioneira, regimentou toda a força da sociedade paranaense para tratar desse assunto, instituindo inclusive um slogan, Trem nos Trilhos, e sendo publicado dois jornais específicos contando a história desse trecho da ferrovia e o abalo, né, causado por esse grave acidente, né. Outra questão que é importante do ponto de vista do Senge de dentro para fora foi participação nos fóruns sociais mundiais em Porto Alegre, né. O Senge se fez presente todos as edições durante esse mandato, com uma forte delegação sendo encaminhada em cada ano. E no final do mandato aconteceu a aquisição da nova sede do Senge. Então eu destacaria esses, né, como momentos importantes do mandato.
Bacana, Irone. E para finalizar, então, daqui ano que vem completa 20 anos da sua gestão, né? E nesse tempo aí, nessas duas décadas, o que você enxerga que mudou na engenharia?
E a trajetória mostrou isso, que não bastava você se preocupar de uma forma corporativa, né, com as atribuições que o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura estabelece, né, com as lutas por salário mínimo profissional, se isso não tivesse inserido numa luta conjunta da sociedade. Manter essa trajetória histórica, claro, com percalços maiores ou menores em gestões, em função das políticas de governo, mas foi manter essa trajetória, não só para dentro, mas em inserção do Senge da sociedade.
Agora o depoimento é do engenheiro civil Walter Fanini. Ele presidiu o Senge Paraná entre 2008 e 2011. Fanini fez carreira no serviço público estadual, ele gerenciando fundos de investimentos na área de transportes. O engenheiro trouxe como bagagem para a entidade o cuidado com a coisa pública. Fanini tem como característica a busca pela transparência, fiscalização e a realização de grandes projetos estruturais. Foi este know-how que ele trouxe como contribuição para o sindicato. Na entidade, ele criou uma secretaria de projetos para promover o controle social. Também estruturou o departamento jurídico do Senge. Ainda desenvolveu parcerias entre a universidade e a sociedade para a construção de moradias populares. Vamos ouvir.
Daí venho para o sindicato dos engenheiros. Eu tinha uma visão de planejamento e de execução de programas. Obviamente, quando você você traz para dentro do sindicato as tuas percepções no teu histórico de vida, do histórico profissional. Eu fiz questão na época de trabalhar intensamente na montagem de um setor de projetos específicos dentro dos sindicatos que tocasse a área de políticas públicas. Procurei muito fortalecer essa área, montei um setor específico, um coordenador específico, tá? Uma estrutura especial com secretária, e o SENJ passou a trabalhar daí, quer dizer, aquelas propostas que apareciam nos debates das reuniões de diretoria e não tinham canais para serem efetivados, né? Eu tentei montar esse canal. Então, sempre que aparecia uma boa ideia de alguém, o SENJ precisa fazer alguma coisa, a gente dizia, bom, o SENJ precisa fazer alguma coisa nessa área, e isso, então essa ideia de nós precisamos fazer coisa foi estruturar no setor de projetos. O SENJ sempre foi um núcleo de resistência ao desmonte do Estado, ao desmonte das políticas públicas, dos serviços públicos. Eu diria que esse foi, talvez, o meu principal trabalho. Outra coisa que me orgulho de ter acontecido nesse período, né, foi nós termos reformatado totalmente a área jurídica. Ou seja, não tinha uma área jurídica específica. Na verdade, ele terceirizava para um escritório a totalidade das suas atividades. Então, ele tinha um escritório conveniado e esse próprio escritório gerenciava, se autogerenciava, né? Em 2011, sim, aí o sindicato passou a assenhorar totalmente e essa estrutura funcionando até hoje. Hoje nós temos advogados próprios, funcionários do SENJ, né, secretários e tal, que se assenhora dos processos e o MST, né, nós fizemos um trabalho grande com o aumento dos trabalhadores sem terra, né, aqui no assentamento contestado, nós chegamos a fazer 110 projetos de casas individualmente para cada morador do assentamento. Não foi um modelo padrão de casa para os moradores. Nós visitamos cada família, né? Nós trabalhamos com cada família, nós fizemos um projeto específico de casa para cada família. Como é que nós trabalhamos projetos, 110 projetos? Nós fizemos um convênio com a universidade, nós envolvemos os estudantes de engenharia e de arquitetura, nós levamos esses estudantes até o contestado. Não, quer dizer, o resultado disso não foi somente você ter 110 projetos de casas, né, que as próprias famílias discutiam cada projeto, né, e conseguiram entender o que é uma planta, né, e como é que você olha uma casa através de uma folha de papel e alguns traços, né. Isso foi muito bonito, mas também foi muito bonito o que eles transferiram para os estudantes, né. Imagine em 2010, qual é a formação que os estudantes da Universidade Federal tinham sobre o MST, que era um movimento de criminosos, né? Quando eles chegavam lá e vinham, né, toda aquela organização, né, todo aquele processo de produção, né, percebiam que era esse movimento que produzia alimento que eles consomem na cidade, né, a visão desses meninos e meninas, né, se transformou completamente.
Mesmo longe da presidência, Fanini sempre esteve presente no sindicato, seja na base militando, ou seja representando a entidade em federações, conselhos e debates políticos. Ele explica por que nunca se afastou da entidade.
Veja, o sindicato é uma entidade coletiva, né? Ele vem da ideia da ação coletiva. Nós não podemos, como um pequeno coletivo, né, jogarmos o jogo da individualidade, do individualismo. Ou seja, se um sindicato se preocupa exclusivamente com a sua categoria, ele passa a reproduzir o mesmo papel na sociedade que é aquele que o capitalismo, principalmente o neo, quer, que as pessoas ajam sempre de maneira individual para que sejam individualmente sejam frágeis, né? Então, nós não podemos, ou seja, sempre teve consciência que não poderia ser individualista dentro da sua categoria, ou seja, olhar exclusivamente para os interesses dos engenheiros, esquecendo que ele faz parte de um todo, de uma sociedade, e que essa categoria dos engenheiros não vai se dar bem, não vai ter as suas aspirações atingidas se a sociedade estiver desestruturada, se a economia principalmente estiver desestruturada, porque principalmente os engenheiros dependem muito da taxa de crescimento, tanto engenheiro civil, né, as outras engenharias também, mas principalmente a engenharia civil, elas dependem da taxa de crescimento da economia, né? Se uma economia estagnada, uma economia em desindustrialização, não tem emprego para os engenheiros, né? E isso você não vai conquistar lutando exclusivamente dentro da sua categoria em debates salariais. Porque a hora que tiver uma somatória de engenheiros desempregados maior do que empregados, a luta salarial perde o sentido. E a possibilidade de você continuar lutando por um salário, um piso salarial, também perde o sentido, né? Então, a gente sempre teve consciência disso, né? Então, as lutas do sindicato sempre se voltaram a políticas públicas voltadas, obviamente, às temáticas que nós conhecemos, né? E as temáticas que nós conhecemos são sempre vinculadas às empresas públicas e aos serviços públicos, mas nós, ou seja, nunca se cortou em debater esse assunto, seja do saneamento, seja na área de preservação ambiental, seja na área de sistema viário, de transportes públicos. Por isso nós, essa área de urbanismo, por isso nós já estamos presentes em inúmeros conselhos, né?
O papel do sindicato vai muito além da defesa da classe. Ele também é uma importante ferramenta de desenvolvimento e debates. Neste trecho, o engenheiro civil Walter Fanini resgata a história da engenharia, mencionando a quantidade de profissionais em outros tempos, como a categoria mudou e a importância de participar do Senge Paraná.
Eu concluí dizendo que um dos maiores desafios que o Senge enfrentou é a questão da consciência de classe, né? Que é uma questão da consciência do trabalhador, né? De ter consciência do que ele é na sociedade, qual é o seu papel e quais são as suas formas de se colocar diante das formas de poder que são estabelecidas. E, em especial, os engenheiros, né, vivem de uma ilusão, que ainda que vem do passado, de que eles eram uma categoria privilegiada. Certamente eles eram uma categoria privilegiada, mas tinha um motivo muito claro para esse privilégio. Os engenheiros eram escassos, né? Nós tínhamos uma economia que começou a crescer aí a partir dos anos 30, de maneira vigorosa, e crescia taxas exuberantes, as taxas chinesas, né, até 1980, né? Obviamente, o número de engenheiros era pouco, né? Se formavam poucos engenheiros no Brasil, mas essa realidade econômica, crescimento econômico, se alterou, né? Então, se existia uma escassez, porque a demanda de engenheiros era menor que a oferta, e por isso o engenheiro era, no mercado, ser privilegiado, essa realidade se modificou, né? A taxa de crescimento a partir da década de 80 caíram muito, né? Nós vivemos uma crise nos anos 90, estamos vivendo outra crise e as coisas se desencontraram, né? Nos compassos. Então, o engenheiro, não adianta nós voltarmos ao assunto, nós lutarmos somente pelo salário enquanto existe um excesso de oferta de engenheiros, não pelo número de engenheiros, porque o número de engenheiros no Brasil é pouco, mas por uma economia fragilizada. Então, ou nós lutamos por um modelo econômico que leve ao desenvolvimento, né, e o crescimento econômico, ou não haverá emprego para engenheiros, né? Então, essa é a luta dos engenheiros. Mas é muito difícil estabelecer essa consciência nos engenheiros, que ele é um trabalhador, hoje um trabalhador, como qualquer outro trabalhador, apesar de ser um trabalhador especializado, e que tem que trabalhar num contexto político para que a economia cresça e distribua renda, porque ele também é um daqueles, né, que recepciona a renda distribuída, né? Ele não é o dono do capital, ele é um trabalhador que vende sua força de trabalho, e é aí que ele tem que lutar. Se ele não tiver consciência de que ele é um ator de transformação, que tem que lutar pela transformação da sociedade, né, uma sociedade que tem uma economia mais pujante, que distribua melhor a renda, a sua situação sempre será precária. Nós seremos cada vez engenheiros mais precarizados. Então, aos engenheiros, faça a sua luta também. A maneira mais fácil de fazer a sua luta é entrar dentro do Sindicato dos Engenheiros. E aqui no Paraná, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Este é o Senge Play e o tema de hoje são os 87 anos do sindicato. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.